Maravilha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Nós estamos conversando já há algum tempo sobre o nosso tema anual: eu vou voar alto, eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou servir e eu vou amadurecer. O nosso tema anual, onde diz lá: aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias. Muita confusão do que é voar alto, né? Mas a gente tem feito esclarecimentos. E como um subtema, nós estamos conversando sobre os encontros com Jesus. Os pregadores que têm passado por aqui estão nos ajudando. Hoje pela manhã foi o Gilson, esteve também trazendo uma palavra de ousadia, uma palavra de vitória, uma palavra que marcou aqui, pelo menos aos ouvintes, aqueles que puderam estar presente ou acompanhando o culto pelo online. Nossos cultos todos estão gravados, nós estamos voltando a fazer as nossas postagens no Spotify, né? Só, lá no Spotify fica somente os sermões, né? Só o momento da pregação, você pode estar ouvindo novamente, né? Nós estamos aí nos aprimorando nisso também, mas Facebook e YouTube está tudo lá gravado. Se você não pôde vir à igreja, procure saber aquilo que Deus falou na sua ausência, por algum motivo, né? Não se sinta culpado por isso, é uma palavra de bênção. Internet não precisa ser necessariamente demonizada de forma alguma. Nós entendemos ao contrário. Internet é uma excelente ferramenta de Deus para a igreja. Acabei de conversar ali com os facilitadores de pequenos grupos. Postei também no grupo oficial do WhatsApp. Se você que está frequentando a igreja ainda não está adicionado no nosso grupo do WhatsApp, procure a gente, me dê o seu telefone para a gente poder adicionar você lá, porque por ali você vai saber informações. E, por exemplo, ontem eu coloquei um texto do pastor Juraci Bahia, onde ele fala sobre as três grandes modalidades desse tempo: culto presencial, importantíssimo, nós sentimos falta disso, tivemos períodos que fechamos o templo, a igreja não fecha, né? Mas o templo ficou fechado por um tempo e a internet foi utilizada. Tanto é que nós já fazíamos a transmissão do culto, mas aprimoramos os nossos mecanismos. Então, há um valor muito grande no culto presencial, mas nós precisamos reconhecer do valor do culto online. As pessoas que não podem vir à igreja, por um acaso não puderam, eu estava em viagem, em um compromisso particular, mas consegui acompanhar o culto da manhã, o culto de quinta-feira. É uma ferramenta excelente. E agora, com os pequenos grupos, nós temos também as casas, né, os irmãos disponibilizando suas casas para a gente poder ter reuniões, para a gente cuidar melhor uns dos outros. Acabei de falar sobre essas três modalidades: culto presencial, culto online e o pequeno grupo nas casas com os facilitadores, para que ninguém fique esquecido, para que todo mundo possa estar sendo enxergado. É frustrante sair do plantão aqui da igreja, do gabinete, ir para casa, descansar um pouco e saber: poxa, esqueci de falar com alguém, esqueci de mandar uma mensagem, pelo menos um oi. Então, isso é mais uma demonstração que Deus não quer que eu faça tudo como pastor, contratado, chamado por Deus para trabalhar com vocês. Cada cristão, cada membro dessa igreja tem a missão, a responsabilidade de cuidar mais, pelo menos, de mais uma pessoa. Assim a gente orar uns pelos outros e cuidar melhor e mais adequadamente. Por isso, somos uma família. Uma família que estamos juntos aqui, unidos, não é porque ninguém nos obrigou. Nós estamos aqui espontaneamente, estamos juntos porque nos amamos. Amei a fala de um pastor que perguntaram para ele: pastor, o que vocês tiveram que fazer na pandemia? Mobilizaram o culto online? Sim, mobilizamos. Pastor, mas o que vocês tiveram que fazer para manter a igreja unida? Tiveram que manter os pequenos grupos? Sim, nós tivemos que manter os pequenos grupos. Mas, pastor, o que mais vocês tiveram que fazer? Falou: mais nada. Nós só continuamos sendo igreja. Porque nós somos um grupo de pessoas que estamos juntos. Porque nós queremos estar juntos. Nós não fomos obrigados a nos filiarmos à nossa igreja. Nós queremos estar juntos porque nós servimos ao mesmo Deus. Nós queremos a mesma coisa: adorar, receber conteúdo, capacitar outras pessoas, seguir e cumprir o ID de Jesus. Nós só tivemos que continuar a vida. Mesmo no online, mesmo sabendo que não podíamos estar conectados por causa da pandemia, etc., nós só tivemos que continuar sendo o que já somos, uma família. Eu amei essa resposta, eu acho que esse é o caminho. Temos que continuar sendo família, família que está junta porque se ama. E quando Rosângela vem aqui e dá esse testemunho do jeitinho dela, para nós, Rosângela, é bênção, porque a gente sabe que Deus tem esse olhar para o seu filho, para a sua vida e para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 8. Falando um pouco sobre essa ideia dos encontros com Jesus, eu tive o meu encontro, eu já compartilhei diversas vezes, mas a Bíblia narra a história de alguns personagens que tiveram encontros muito particulares, e todos os encontros com Jesus são muito particulares. Jesus, ao multiplicar os pães e os peixes, alimentando 5 mil pessoas, ele teve um encontro particular com cada uma daquelas pessoas que se alimentaram de um pãozinho ou de um peixinho, porque ali eles receberam um toque, ali eles receberam um milagre, ali eles, alguns interpretam esse texto que, assim como o menino foi, doou o seu pão e o seu peixe, muitas outras pessoas também quiseram, foram mobilizados por Deus como verdadeiramente um milagre, em também compartilhar o que tinha, mas cremos também nesse milagre, na multiplicação acontecendo, mas pense comigo, se eu tenho um pãozinho, e o outro também tem uma multidão para ser alimentada, um menino é mobilizado pelo Espírito para entregar o seu pão e o seu peixe, eu também sou mobilizado para entregar o meu pão e o meu peixe, o outro também, é um milagre, muitas pessoas serão alimentadas. Além do milagre da multiplicação dentro dos cestos a ponto de sobrar, mas a mobilização de pessoas se doando, se entregando, orando por um caderno, por pessoas de nomes que estão aqui nesse caderno, conversando um pouquinho com Rosângela, orando por outros filhos, adotando filhos em oração, isso é milagre. Então, de alguma maneira, nos encontros que nós temos com Jesus, sempre é um encontro particular. É um encontro onde fica ali Deus e você, você e Deus. E a gente vai estudar um pouquinho, de maneira mais breve possível, mais um desses encontros. Mateus capítulo 8 diz assim a palavra de Deus. Versículo 5, por favor, do capítulo 8. Você pode acompanhar pelo telão. E você que está em casa pode acompanhar, porque vai aparecer aí na sua tela. Diz a palavra do Senhor assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, um homem de grande responsabilidade para os romanos, um homem de grandes funções, um homem que tinha autoridade sobre muitos outros soldados para que pudesse agir, interagir e fazer as coisas segundo a sua ordem, segundo a sua voz. Mas diz o texto que, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, ou seja, um homem importante, um homem que tinha uma missão, um homem que tinha um trabalho, um homem que tinha uma tarefa, pedindo-lhe ajuda. Esse centurião pede ajuda a Jesus. Jesus, ele fica famoso muito rápido, gente. 3 anos de ministério, Jesus caminhando, botando o pé na estrada, sabe? Caminhando com o povo, fazendo milagre aqui, outro ali, a fama de Jesus vai longe. E esse centurião, diz os comentaristas bíblicos, que possivelmente estava a observar qualquer movimento no povo judeu, do povo judeu, de possíveis líderes que estariam se levantando. Jesus estava ali como um possível líder que estava se levantando, centurião por perto, soldados romanos de olho, querendo saber, mas quem é esse cara aí, o que ele está fazendo, o que ele está falando. Só que esse centurião teve também um encontro particular com Jesus. Então, quando Jesus entra em Cafarnaum, esse centurião dirige-se a Jesus e pede ajuda. Verso 6. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Você já teve em alguma coisa assim? Você já teve em alguma situação particular da sua vida que poderia ser interpretada como a situação da Rosângela? Uma situação terrível, como uma situação que eu já passei muitas vezes na minha vida, uma delas quando tive Covid, tendo que, para a saturação melhorar um pouquinho, tinha que ir lá fazer, botar o oxigênio, para a saturação melhorar um pouquinho, que é o nível de oxigênio circulante nas perifericamente, nas veias, nas artérias. Como é que faz? Você já teve alguma situação de sofrimento? Claro que já. É muito difícil alguém poder dizer, não, pastor, eu nunca enfrentei nenhuma encrenca na minha vida, não. É a encrenca do centurião. Ou seja, um servo em casa, paralítico, em um sofrimento terrível. Como, de repente, aquela mãe que perde um filho num acidente de carro. Como um filho que perde o pai ou a mãe, um parente, um ente querido, para a pandemia, para o Covid, etc. Terrível sofrimento. Queria que você se colocasse no lugar. Sabe por quê? Muitas vezes a gente lê o texto bíblico e a gente não se aproxima do texto como deveríamos. Então eu fico imaginando um homem aqui, politicamente influente, trabalhador, capaz de fazer muitas coisas, de dar muitas ordens, observa Jesus, se aproxima e pede ajuda e abre o jogo. Jesus, eu estou com uma situação difícil aí para resolver e eu estou te observando e eu estou percebendo que é você que pode resolver o meu problema. Ou seja, o do paralítico que está lá na minha casa, em uma situação difícil. Verso 7. Diz a palavra de Deus. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Direto, né? Texto ele bom, vai direto ao ponto, sim. Numa conversa. A gente não sabe se Jesus já conhecia, já tinha trocado ideia, já tinha sentado para trocar uma ideia, para poder comer alguma coisa com o centurião. Provavelmente não. É bem provável que esse centurião estava a observar a Jesus, mas possivelmente eles não tiveram um outro encontro. Possivelmente eles não pararam para trocar ideia. Até porque, diante dos feitos em Cafarnaum, os movimentos que Jesus estava fazendo na cidade, eles estavam sendo observados e qualquer aproximação poderia provocar o povo judeu. E com isso, eles acabaram tendo um problema. Porque havia uma dominação romana sobre o povo judeu que muito preocupava se aqueles judeus não poderiam, em algum momento, fazer movimentos que poderiam acabar em uma rebelião. Por isso, centurião, ao observar, e os líderes romanos, sempre que chegava, não foi só com Jesus, não, sempre que chegava um cara fazendo alguma coisa diferente, algum movimento, sabe, sei lá, vendendo bala no sinal de trânsito, fazendo malabarismo para poder ganhar um troquinho, qualquer coisa, qualquer movimento, os romanos estavam de olho. Só que nesse diálogo, nesse encontro de Jesus com o homem centurião, ou de centurião com Jesus, ele conta o problema e Jesus já vem logo com a solução. Esse é o Jesus da Bíblia, gente. É o Jesus que não complica as coisas. Né? Uma situação lá, Jesus pega lá um barro no chão, bota saliva e cura, faz um negócio ali diferente, mas em muitas das vezes que as pessoas se encontravam com Jesus, Jesus vai direto ao ponto. A gente começou essa conversa falando de uma mulher adúltera, que pessoas que viram, encontraram com ela, em pleno adultério, levaram para essa mulher para ser julgada, e aí trouxeram essa mulher para Jesus, humilhando aquela mulher, numa situação bem difícil, e falando aqui, ó, diz a lei que é para apedrejar Jesus, querendo pegar Jesus, né? Querendo fazer Jesus se, né, se colocar numa situação difícil, o que, é que Jesus iria falar? Não, esquece esse negócio de lei, não tem nada disso. Na verdade, Jesus jamais faria isso, e Jesus nunca fez isso. As leis mosaicas eram leis de Deus para o povo, só que o povo judeu perdeu o sentido das leis, eles se tornaram legalistas, eles se tornaram assim, mais ou menos assim, a gente está aqui na igreja, cultuando a Deus, e de repente Rosângela entra aqui e fala, aí a gente fala, não, Rosângela, peraí, calma aí, não vai falar agora, porque agora sou eu que vou pregar, e eu não dou oportunidade a Rosângela para falar, complica um pouquinho as coisas, sabe, assim, não, isso não está no programa, a gente tem um programa, claro que tem, mas quando Rosângela me mandou o áudio, eu falei, ela precisa falar na igreja. Jesus fazia a mesma coisa, Jesus ia direto ao ponto, e eu amo ler a palavra, e eu amo estudar a Bíblia quando eu vejo um Jesus, não simplesmente do jeito que eu quero crer, mas do jeito que Jesus é. Eu fico impressionado, e eu acho que você deveria ler a Bíblia procurando deixar Deus te impressionar com as atitudes do teu Salvador, porque tem sentido. É verdade, Jesus é um Jesus que se aproxima, Jesus é um Jesus que não complica a vida de ninguém. Há quem diga que existem igrejas que complicam a vida das pessoas, há quem diga que a religião complica a vida das pessoas. E em alguns aspectos até posso concordar, e a gente luta contra isso. Mas eu diria para você que o Jesus que a gente está te apresentando aqui é um Jesus que não complica, que não inventa moda, que não precisa de mandinga, que não precisa ficar com mil critérios. Ô centurião, Jesus falando, né? Vai lá e fala com o apóstolo Pedro e agenda com ele uma reunião, porque aí depois que você passar por Pedro, depois também passar por Judas, aí eu vou lá pensar na possibilidade de ir lá visitar esse cara que está paralítico e que está em extremo sofrimento. Irmãos, eu te digo hoje, em nome de Jesus, que os encontros com Jesus são facilitadores para que nós possamos conhecer o poder de Deus como Ele é. Só não vai conhecer quem não quer. Só não vai experimentar do melhor da parte de Deus quem não está afim de se submeter, de quem não está querendo entender, de quem não está querendo perceber a facilitação do acesso através da cruz do Calvário, da morte de cruz que Deus nos deu, a sua própria presença. Nesse texto, são poucas palavras nesse versículo. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Gente, existem situações e circunstâncias que Jesus fala exatamente assim para nós. Em outras, nem tanto. Em outras, nós temos que aprender que não porque Jesus está complicando as coisas, mas que na vida real, existem coisas que precisam de um tempo. Da vida, às vezes nem tudo vai dar certo. Às vezes, na vida, a gente tem que passar por algumas provas para a gente poder aprender e até para que depois a gente valorize, né? Até para que a gente possa repensar. Mas estou dizendo de ação e por querer e por propósito. Como um propósito, Jesus, já vendo o interesse daquele centurião, não fica de blá, blá, blá. Ele vai direto ao assunto. O centurião chegou, aproximou, falou, meu servo está em casa. E aí Jesus, opa, beleza, vou curar ele. Tranquilão, fica de boa aí, vou curar. Está assim, gente. Gente, eu já experimentei algumas coisas assim na minha vida. Mas eu também já experimentei o calma de Deus. Calma aí. Espera um pouquinho. Eu já experimentei também o não de Deus. Continua sendo o mesmo Jesus. O do espere, o do eu vou fazer agora, imediatamente. E eu também já experimentei o não de Deus na minha vida. E por isso que nós estamos falando sobre voar alto. Porque voar alto é amadurecer. Eu queria muito que você saísse daqui amadurecido, acreditando que é o Jesus da facilitação, é o Jesus que não banaliza os meus e os seus sentimentos, o Jesus do encontro que é narrado aqui e em muitos outros encontros, como o Gilson pregou hoje, Marlon pregou na quinta-feira, e nós estamos pregando dos diversos exemplos de encontros de Jesus com personagens da Bíblia, onde Deus encontra essas pessoas, é a facilitação de Deus. Mas a gente tem que ter um comportamento amadurecido para saber fazer a leitura do que está acontecendo. Eu aconselho pessoas, e nem sempre eu posso, e nem quero, e não iria me submeter a falar simplesmente o que a pessoa quer ouvir. Existem pessoas que querem ouvir, eu irei curá-lo. E se for alguma coisa contrária a isso, a pessoa desiste da fé. Se não for exatamente o que a pessoa quer, a pessoa desiste, para de vir à igreja, vai procurar alguém que talvez tenha uma oração mais forte, mas não quer enfrentar a realidade. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que nós estamos estudando um encontro de Jesus com um homem centurião que não tinha nada de igreja, não tinha nada de discipulado, não tinha nada de fé, aparentemente, mas Jesus, eu vou curar, e no coração de Jesus havia um propósito, porque Jesus falou assim tão diretamente para ele, procure o propósito de Deus por trás das circunstâncias que você está vivendo, procure o propósito, o porquê e o para quê das circunstâncias que nós estamos passando. Nós temos como sociedade procurar o porquê e o para quê, o propósito de Deus ter permitido a gente passar 2 anos por uma encrenca chamada Covid. Pastor, mas tem alguma coisa de bom? Claro que tem. É claro que tem. Nós Deveríamos ter saído de 2 anos de Covid mais amadurecidos, mais confiantes em Deus, sabendo que Deus tem hora que diz sim, mas tem hora que Deus diz não. E se Ele disser sim ou não, ou espere, ou seja lá qual for a resposta, Deus sempre dará uma resposta para nós que cremos. Sim ou não, irmãos? Deus sempre vai ter uma resposta. Eu, nas experiências que eu tive com Deus, particularmente, talvez, eu tenha crescido um pouquinho mais quando Deus disse assim, espera, não está na hora, você não está preparado para poder chegar a esse ponto. Eu talvez tenha crescido um pouquinho mais quando Deus também me disse não. Deus me disse não quando eu fui lá e fiz a minha matrícula para fazer medicina. Deus me disse não. Não é esse o propósito. Não sei se eu ainda faço. Vamos ver se Deus dá essa graça, se for o plano dEle. Mas eu só sei de uma coisa, eu recebi um não e cresci da parte de Deus, porque quando eu recebi o não de Deus, que não era para eu fazer medicina, era para eu me render ao chamado que Ele tinha como ministério pastoral, eu cresci, eu amadureci, eu vi a mão de Deus sobre a minha vida, porque aquele momento era um momento difícil que eu passava dentro das minhas particularidades, dentro do encontro que eu estava tendo com o meu Deus, Deus montando o quebra-cabeça da minha vida, colocando cada peça no lugar, e as peças estando no lugar, a gente é direcionado para aprender um pouco mais sobre o propósito e o porquê e o paraquê das coisas que a gente está vivendo. Eu louvo a Deus porque naquele momento eu não fiz medicina. E aí eu tive coragem de largar 2 empregos, conversar com minha família e de ir lá me matricular. Quando eu menos esperava, eu estava dentro de uma faculdade de teologia e passei ali 5 anos da minha vida me preparando para o ministério pastoral. Porque havia um propósito de Deus por trás das circunstâncias que eu estava vivendo. Às vezes Deus vai te dizer sim imediatamente. Seja amadurecido, esteja no ponto para poder falar, obrigado Deus, que bom que o Senhor disse sim. Mas até quando Deus te disser não, é um sim para você. Foi assim para mim. Quando Deus me disse não, era um sim. Para uma outra área que estava pendente, para uma outra circunstância que eu precisava viver e aprender, e eu pude concluir o seminário e hoje estou aqui para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Será que você pode também dizer glória a Deus? E eu falo com alegria no meu coração, glória a Deus. Mas diz o verso 8, algo surpreendente ainda iria acontecer naquele encontro do centurião com Jesus, mas que não deixou de ser o encontro de Jesus com o centurião. Que não deixou de Deus encontrar aquele centurião a ponto de você observar o que vai ser narrado nos próximos versículos. Respondeu o centurião. Gente, qual foi o versículo anterior? Volta para a gente, por favor. Verso 7. Centurião, isso. Centurião compartilhou o problema. Qual era o problema? O servo dele em casa, em grande sofrimento, paralítico. Não era isso? Qual foi a resposta de Jesus no verso 7? Eu irei. Não é qualquer um que está falando. É Jesus. Sim ou não, gente? Aquele centurião já tinha visto alguns milagres acontecendo. E por isso ele pôde observar. E na hora certa ele foi lá e catou Jesus. E trocou uma ideia com Jesus. A resposta anterior foi: eu irei curá-lo. Mas aí o verso 8 vai dizer algo surpreendente. Respondeu o centurião. Leia o texto tentando identificar o que está nas entrelinhas do texto. Senhor, não mereço. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Será que a igreja contemporânea, que a igreja desse tempo, a igreja da pós-modernidade, está a fim de dizer a Jesus: não merecemos estar aqui, não merecemos essa salvação que foi de graça, não merecemos. Ou será que nos encontros que estamos tendo com Jesus, quando você é ministrado com canções tão lindas, tão abençoadoras, concordo, conseguimos quase tocar o céu quando a nossa adoração íntima e sincera vai para Deus, assim como cheiro suave, para a glória de Deus. Será que quando estamos ali no encontro, na família, no pequeno grupo, num estudo de escola dominical que Deus está falando com a gente, numa oração de um irmão, numa canção que ouvimos, numa ministração pela internet, a gente está falando assim, é claro que eu mereço essa bênção, olha como eu sou dizimista, olha como é que eu todo domingo vou à igreja, olha, na pandemia não perdi um culto online. Ou será que nós estamos com um comportamento como o do centurião? Não merecemos. Será que nós estamos batendo no peito? Confesso a você, tenho preocupações. Se em algum momento vejo a igreja, uma ficha que me entregam, uma música bonita que é cantada, um evento como o encontrão dos casais, que bacana demais, a gente comer pizza junto, receber uma palavra, algum movimento da igreja das crianças dando certo, e falar assim, não, Deus, isso é por causa de mim. Não tem nada a ver comigo. Não, Deus, o reaja. Foi uma bênção nas nossas vidas, o encontro de jovens e adolescentes, negócio de Deus para a gente. Meio que ali no finalzinho da pandemia, mais ou menos, depois tivemos o problema da Omicron, né? Mas fizemos o acampamento com todos os cuidados possíveis, já tínhamos um ambiente mais favorável para isso. Foi uma bênção para as nossas vidas. Aí o líder dos jovens fala assim, não, foi por causa de mim. Aí o pastor fala, não, foi porque a gente tem dinheiro para poder pagar. Não tem não, a gente está pagando reais até hoje. A gente ainda está pagando a encrenca lá da comida até hoje. Eu acho que nem sei quando esse negócio acaba. É porque dinheiro a gente não tinha. A gente tinha... Vai até começar de novo. Aí alguém começa a falar, não, está dando certo na CIB por causa do pastor. Não, não é por causa do pastor, não. Eu posso te afirmar em nome de Jesus, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. Sim ou não? Gente, tem a ver com Deus, gente. Sabe por quê? Porque ter um negócio com Deus é primordial. Sua humildade diante do Senhor. Em saber, reconhecer onde está e onde não está a bênção de Deus. Teus filhos estão lá na salinha das crianças. Está com um ar-condicionado ligado lá. Tem professores, tem gente contratada trabalhando lá agora. Tem voluntários trabalhando, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus, porque Deus quer que a igreja esteja na frente, trabalhando com seus filhos, ensinando o caminho para elas, colaborando com você, sabe? E daqui a 10 anos, quando a gente olhar para trás e ver para onde Deus nos levou, o sopro do Espírito Santo que nos levou a gente ter a compreensão da importância do culto presencial, mas a importância de ter o culto a todo vapor, se eu sonho em trocar a cadeira e daqui uns dias botar uma cadeira mais confortável para você, eu vou querer potencializar a internet, sabe por quê? Porque o culto online é tão importante quanto o culto presencial, e agora com os pequenos grupos, se a gente investe aqui, fazendo uma acústica aqui, a gente vai investir no online, mas a gente vai investir em capacitação para facilitadores de pequeno grupo, sabe para quê? Para que aqui nós tenhamos uma igreja no templo, e uma igreja em cada casa de um membro da igreja, para a gente cultuar a Deus, para a gente ouvir a voz de Deus, e a gente se achegar a Deus assim. Não mereço, Senhor. Eu não merecia abrir a minha casa, porque é privilégio você abrir a sua casa para um pequeno grupo. Não é, oh meu Deus, o mundo vai acabar agora, porque, oh, agora eu... Não, você é privilegiado se você abrir a sua casa para ter um pequeno grupo. Você já imaginou? Vamos passar aqui para o campo das hipóteses. Você abre a sua casa para fazer um pequeno grupo na sua casa. E aí você lembra de um vizinho teu, que está com problema, com dificuldade, indo a passos largos para o inferno. E essa pessoa aceita um convite que você fez para poder ela visitar a tua casa para tomar um cafezinho e fazer uma oração. E essa pessoa aceita Jesus e tem toda a problemática da eternidade resolvida. Você já imaginou, irmãos? É porque às vezes a gente não pensa nisso. Você já imaginou? Toda vez que você canta uma música aqui na igreja, você vem para o ensaio, você faz um almoço, você faz um café, você serve pizza para alguém aqui, e alguém aqui toma a decisão de dizer não ao pecado. Vamos supor que a gente esteja aqui num acampamento, num encontro, numa atividade, e tem alguém aqui tomando decisão, o cara que é adúltero, e fala assim, não quero mais esse pecado na minha vida. Confessa o pecado, deixa o pecado, se arrepende e volta para a esposa. Gente, Isso não é brincadeira. Você imaginou o dia que você pega esse livro aqui, você leva para sua casa e fala assim: deixa comigo, eu vou levar para casa para poder interceder. Quase 1000 nomes de filhos que estão aqui, que alguém acreditou que nós oramos por essas pessoas. Aí você vê, daqui a pouco, um filho da Rosângela solto, um outro é curado de um câncer com uma menina de 16 anos, que temos orado. Irmãos, não é pouca coisa, não. Mas aí você se enche de você e você fala assim: não, é por causa de mim. Ou será que nós somos como um centurião? E eu estou falando porque Jesus falou sobre a fé do centurião, que provavelmente nunca tinha parado, sentou numa cadeira de uma igreja para poder fazer culto. Ele estava só pelas beiradas, era apenas um observador, mas um observador que deixou a mensagem entrar no coração dele, como você vai ver o elogio que Jesus faz para ele daqui a pouco. Qual foi a resposta de Jesus no verso 7? Irei curá-lo. E mais no verso 8, o centurião responde: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Repita comigo: apenas uma palavra. De novo, apenas uma palavra. É? Então por que que a gente ficou com as pernas tão bambas na pandemia? Apenas uma palavra, gente. Mesmo quando Deus decide levar um ente querido nosso, apenas uma palavra. Que igreja morna, que cristãos frágeis, não por não ter importância. Eu perdi amigos, eu perdi gente que amava, mas basta uma palavra para Deus reverter o quadro. E mesmo quando Deus não reverteu o quadro, Deus deixou de ser Deus? Então, meu irmão, minha irmã, não espere que Deus vai descer do céu para vir nos pedir desculpas. Deus não vai descer do céu para nos pedir desculpa. Eu só quero te dizer uma coisa muito séria. Muito séria. Deus está no controle. Ou a gente entende isso, ou então a gente está brincando de ser crente. Eu não estou falando isso de brincadeira, não, gente. Eu estou falando isso porque Deus está me convidando a voar alto. Só que nós não vamos voar voo alto coisa nenhuma se não acreditarmos que basta uma palavra. Ou ele já, né, estamos trabalhando pela acústica da igreja, basta uma oferta, ele já. Botar acústica, acabou, resolveu. Rosângela, basta uma oferta que Deus manda através de alguém para a gente botar o telhado lá no projeto social. Acabou, resolveu. Basta uma palavra para a gente atender as mais de 30 famílias quando os irmãos trazem o quilo de alimento domingo que vem. Primeiro domingo eu peço a você que você traga pelo menos 1 quilo de alimento não perecível. Mas isso não te impede que você traga muitos quilos de alimento. Luciane não está aí, não, né? Meus irmãos, você pode trazer muitos quilos de alimento não perecíveis para a gente atender as 30 famílias e mais quem bater a nossa porta. Basta uma palavra, gente. Basta uma palavra. Portugal está tendo outro surto de Covid. Igreja de Petrópolis voltou a utilizar máscara. A probabilidade é que nós teremos outras ondas. Mas o que nós enxergamos de propósito de Deus por trás de cada desafio que você enfrentou e que você ainda tem enfrentado? Então, meu irmão, eu queria muito que você hoje pensasse sobre isso. Um homem não participou de escola dominical, né? Porque o formato lá era outro, discipulado. Não sei se estava no Sermão do Monte, ouvindo as palavras de Jesus. Eu não sei se o centurião estava quando Jesus falou: bem-aventurado os que choram, pois eles serão consolados. Eu não sei se o centurião estava quando começou a multiplicar os pães e os peixes e uma multidão inteira, não sei. É possível que sim, ele era um observador. Mas eu só sei que na hora chave, quando Jesus disse: olha, eu irei curá-lo, ele vai e fala com Jesus e fala algo muito significativo e diz, respondendo: Senhor, eu nem mereço receber. Senhor, não faz isso comigo, Senhor. Senhor, se eu for na minha casa, sem o Senhor ir lá, eu já acredito que a cura pode chegar para o meu servo. Imagina se o Senhor for. Eu fico imaginando que um cara que é capaz de responder isso para Jesus, que depois será elogiado pelo próprio Jesus, eu falar: Senhor, se o Senhor for na minha casa, até aquele, sei lá, aquela plantinha que morreu, quando o Senhor botar o pé na minha casa, vai ressuscitar, porque o teu poder é tremendo, Senhor. Senhor, só de observar os seus atos, eu entendo que eu não mereço que o Senhor vá lá. Senhor, se ele viu os outros feitos de Jesus, e provavelmente viu, Senhor, se eu for na minha casa, olha, eu vou até poder parar de trabalhar, vou poder me aposentar mais cedo, porque o pão vai se multiplicar todo dia, todo café da manhã vai ter aquele pão de novo, outro pão, outro pão, outro pão, porque o teu poder é maravilhoso, Senhor. Gente, interprete o texto como o texto está dizendo. O texto está dizendo de um cara que não era religioso, que era ensinado com os dogmas romanos, com os ensinamentos romanos, mas foi capaz de, depois que Jesus diz sim para ele, ele fala: não, Senhor, nem mereço te receber, mas basta uma palavra, meu servo será curado. Verso 9, basta uma palavra, que se o Senhor botasse o pé na minha casa, Senhor, tudo que estava morto vai reviver, porque esse é o teu poder. E aí o verso 9 vai dizer, aí falando dele agora, do próprio centurião: pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com os soldados sobre o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e eu digo a outro, venha, e ele vem, digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Verso 10, ao ouvir isso, Jesus é alguém que ouve, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Eu tive alguns professores bênção no seminário. E eu tive um professor que nos provocou, falando assim: oração, esse negócio parece um negócio de doido, né? A gente, vocês ficam lá dentro do templo e ficam orando, falando com Deus que vocês não estão vendo. Aí o pessoal começou a ficar olhando de: o que esse cara está falando? Era uma provocação. Que provocação boa. Que provocação boa. Até um ponto que um aluno falou assim: professor, está falando de quê, professor? O senhor não acredita em oração, não? Ele falou: não, esse negócio de oração. Ele falou: pastor, ou professor, pastor também, né? Porque era pastor. Pare de falar. Pare de falar. Porque eu só estou aqui porque eu sou fruto de oração. Porque minha mãe serve um Deus que ouve, porque minha mãe falava, Deus ouvia e respondia. Então cale-se. E aquele professor teve que se retratar, falou: não, calma, era só uma provocação para vocês suspenderem juízo e recomeçar uma caminhada, para a gente dar um significado ainda mais profundo. Não admita gentilmente que alguém venha desdenhar daquilo que você experimenta todo dia. Eu falo com Deus e Ele me ouve, você também. Você fala com Deus em nome de Jesus e Ele ouve. Esse texto, ele não é um texto simplesmente que está dizendo ali do encontro e tal, blá blá, não, mas ele também diz algo profundo de um Deus que responde orações. Sim, não, espere. Você não está preparado, agora vou te abençoar plenamente, porque agora chegou o teu momento. Eu só quero que você saia daqui sabendo que você serve um Deus que ouve oração, orações, que você fala, Deus ouve. Basta você ter a humildade no teu coração e no nome, na autoridade de Jesus, você falar com Ele, que Ele vai te responder sempre. Nós fomos desafiados a entregar um livro que falava sobre oração para cada casa em Petrópolis. Sabe? Um projeto chamado Cidade que Ora. Foi um negócio enlouquecedor, muito abençoador. Qualquer hora dessa a gente pensa alguma coisa para o nosso bairro aqui, pelo menos, né? Nós entregamos, irmãos, a cada residência de Petrópolis um livro que foi comprado a baixo custo por uma editora, né? Compramos esses livros, várias igrejas, e um batalhão de gente saiu no dia D para a gente poder entregar os livros, e começamos a entregar livros, e uma das coisas que foram nos ministradas ali naquela entrega de livro, falou: gente, vocês estão entregando livro de oração, mas e vocês oraram? E vocês poderão dizer a alguém sobre as experiências com Deus de oração que vocês estão tendo? Ou é só para inglês ver? E ali eu pude ouvir muitos, mas muitos testemunhos de um Deus que ouve orações. Querem os céticos acreditarem ou não, duvidarem ou não, nós falamos com Deus hoje e Ele nos ouviu, sim ou não, irmãos? Então volte para sua casa com a autoridade do nome de Jesus. Seja lá quem for, não permita que as pessoas desdenhem da sua experiência com a oração, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas e que nos ouve e que nos responde. Amém? Diz o texto que ao ouvir, e aqui eu fiz esse parênteses, Jesus admirou-se. Pensando sobre pregar sobre esse texto, estava caminhando, né, finalzinho das minhas férias, né, quarta-feira eu estou de volta no plantão, vou estar escalado lá na sala de Covid de novo, eu sou técnico de enfermagem, e chutando assim um pouquinho a água, estava bem gostoso, o dia hoje estava muito legal, só para botar um pouquinho de água na boca de vocês, eu percebi que eu precisava pregar sobre esse texto. E aí sentei lá debaixo de uma árvore, fiquei pensando um pouco, e eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale à igreja sobre esse texto? Deus, ao meu coração, não fica pensando que isso é algo místico, pastor Billy, Deus desce do céu, senta do lado assim e fica falando face a face, é Deus falando no meu coração. Se Ele sentou ali do meu lado ou não, não sei, só sei que Ele está dentro de mim, e que eu sei que Ele fala comigo, amém? E Ele falou: você vai falar para o povo que eu estou com saudade. Você vai falar para o povo que Deus, Deus da Bíblia, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está querendo se admirar de novo, de encontrar fé no coração das pessoas. E eu queria te dizer isso. Eu não sei se eu acabo esse sermão aqui hoje, né? Acho que eu vou ter que continuar pregando depois. Mas se eu puder parar aqui e te entregar essa palavra, nós estamos precisando orar, gente. Mas orar para Deus lá dos céus, dentro de nós, aqui no nosso meio, seja lá de onde Ele está dentro de nós, Ele está no céu, Ele está em todos os ambientes onde tem pessoas que creem. Deus parar e falar assim: estou admirado. Admirar Deus, foi o que o centurião fez, quando ele falou: Jesus, eu não mereço que o Senhor vá à minha casa, basta uma palavra. Diz o texto que ao ouvir as palavras do centurião, nesse encontro sobrenatural, abençoador e transformador, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, ou seja, em verdade vos digo. Olha, estou mandando a real para vocês aqui, hein? Ô Pedro, ô Judas, ô Mateus, ô fulano, ciclano, olha só. Tem um negócio que está acontecendo aqui com esse centurião aqui. E ele está demonstrando para mim um tipo de fé que não encontrei em todo Israel. Ninguém com tamanha fé. Gente, centurião, com a sua fé, com o seu jeitão, com a sua forma humilde, sensível, poderia bater no peito e falar: então vai lá, Jesus, vai lá curar meu servo. Não, eu nem mereço te receber, mas basta uma palavra. Duas coisinhas que Deus está à procura. A primeira delas é de pessoas que tenham essa humildade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que se aproximam de Deus. Deus, nós não merecemos. Deus, nós não temos mérito algum, mas Senhor, basta uma palavra, humildade e certificação. certeza de Deus, de quem é a identidade e qual é a identidade de Deus na tua vida. Por incrível que pareça, centurião tinha essas duas características de humildade, apesar de ser um centurião, sabe? E ele te certificou, ele constatou e declarou quem Jesus era, com simples palavras, a ponto de deixar Deus admirado. Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Então foi Deus que ficou admirado. Eu queria que você voltasse para sua casa. Se vamos enfrentar quarta onda de Covid, quinta onda de Covid, não sei. Mas basta uma palavra. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Sim. Basta uma palavra para o que está entubado sair e curar. Para o outro que nem ficou entubado, que foi assintomático, não sei. Ou qual outra encrenca a gente vai enfrentar. É o tipo de comportamento que Deus está à espera. Senhor, a nossa vida te pertence. Numa parte desse texto, na fala do centurião, ele começa a sua fala dizendo: Senhor, sabe o que isso significa? Tu é o dono da minha vida. Não é simplesmente uma palavra gentil, educada. Algumas pessoas me chamam de senhor ou de pastor por uma educação, por uma consideração. Eu tento flexibilizar, falo, cara, tranquilão, de boa. Você não precisa me chamar, você é mesmo faixa etária que eu. Não, é costume, sei lá, cada um com seu... Mas aqui o centurião, com as suas ações, ele está demonstrando que ele sabia quem Jesus era, qual era a identidade de Jesus, o que Jesus poderia fazer. Por isso ele admirou Deus. Deus ficou admirado. E eu estou pedindo a você que você abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. Você precisa se aproximar de Deus naquele tipo de segundo Crônicas, coloca para a gente. 7, 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Um tipo de fé que admira Deus. Se o meu povo, que é conhecido como povo de Deus, Sibiluz, igreja por onde você andar, seja lá qual igreja você for membro, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, é o tipo de fé e o tipo de oração que deixa Deus admirado. Diz esse texto, seguindo em frente o verso 15, coloca aí: de hoje em diante os meus ouvidos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Meu Deus, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, é o tipo de oração que nós estamos precisando fazer aqui hoje. Pai, nós estamos precisando fazer esse tipo de oração de novo. Senhor, o Senhor está nos convidando a voltarmos às nossas vigílias. As vigílias que eu não preciso virar de cabeça para baixo aqui para poder falar para as pessoas virem. Mas o dia que a gente anunciar a próxima vigília, as pessoas vão vir e vão querer fazer uma vigília. Ah, mas pastor, vigília, que negócio da noite toda. Ah, pastor, tem igreja que flexibiliza, eu mesmo já flexibilizei. Não, a vigília é só até meia-noite. Não, a gente está querendo orar até de manhã. E no final da madrugada, nas primeiras horas do dia, a gente tomar um café junto. Mas a gente se debruçar. A gente confessar pecados uns para os outros. A gente orar uns pelos outros. A gente orar pelos nossos filhos. A gente repreender Satanás pelo poder e autoridade de Jesus. É ver Deus mudando a sorte do nosso bairro. Da nossa realidade social. Deus, nós estamos precisando disso, Pai. É de ter prazer. É de não precisar de ficar toda hora olhando para o relógio, Senhor. Nós estamos precisando, Senhor, voltar a admirar o teu coração, Pai. Texto bíblico nos mostrou um tipo de fé que nem todo Israel, Jesus, já depois de um tempo, no seu ministério, não tinha encontrado alguém com uma fé como a do centurião. Deus, nós queremos te dizer hoje, que hoje nós queremos nos enquadrar aqui, como pessoas que não imitam o centurião, mas que desenvolvem um tipo de relacionamento contigo, que vai nos levar ao reconhecimento de quem tu és na nossa vida. Que basta uma palavra para a gente sair da situação que a gente está. Basta uma palavra para o Senhor abrir a porta de emprego. Basta uma palavra de o Senhor também fechar uma porta de emprego. Basta uma palavra para o Senhor não deixar a gente fazer a tal sonhada faculdade. Senhor, basta uma palavra. Deus, é o que nós queremos dizer hoje, em nome de Jesus, ministério de louvor. Basta uma palavra para o Senhor curar aquela jovem de 16 anos, Senhor. Senhor, basta uma palavra para a gente comprar um terreno daqui da frente, Pai. Basta uma palavra para a gente poder, daqui um tempo recorde, a gente botar um elevador e termos que subir e a gente ter um novo templo aqui em cima. Basta uma palavra, Senhor, a gente ter a igreja da criança. Basta uma palavra para a gente ter aqui lotado os nossos bancos da classe dominical de preparação para novos batismos, Senhor. Basta uma palavra, Senhor. Deus, nós estamos com a nossa terra doente, nós estamos com a nossa sociedade doente, nós estamos precisando, Senhor, que o Senhor nos visite e que o Senhor faça morada. Nós estamos precisando do Teu agir, porque, Deus, mais um jovem que tinha conseguido dizer não às drogas, recaiu e voltou a usar drogas, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Precisamos de uma palavra do Senhor. Precisamos que o Senhor desperte novas pessoas para trabalhar com adictos, ó Pai. Como é cansativo. De 10, diz as estatísticas, 7 nunca irão se recuperar. Mas o Senhor é o Deus que muda qualquer situação. Que basta uma palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor encontre hoje humildemente. Que nós repensemos as nossas atitudes e a nossa forma de a gente se achegar ao Senhor. O exemplo desse centurião, que muito provavelmente era apenas um observador, mas um observador que no momento chave se encontrou com Jesus e admirou Deus, deixou o Senhor admirado, porque teve uma fé humilde, uma fé amadurecida, uma fé que de fato podia mover o teu coração, Pai. Deus, tua palavra diz que o Senhor agiu com misericórdia. Verso 10, ao ouvir, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em todo Israel ninguém com tamanha fé. Senhor, que o Senhor possa olhar para nós hoje e ver uma fé diferente, uma fé amadurecida, uma fé significativa. Diz o verso 13: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Obrigado, Senhor, porque nós queremos voltar para casa, Senhor, e queremos ver algumas coisas acontecendo. Mas pode ser que para a realidade de alguns aqui pode até demorar. Mas é porque o Senhor está nos preparando para a bênção. O Senhor está nos preparando para o momento adequado. O Senhor está nos ensinando algo. Deus, em nome de Jesus, eu só te peço que o Senhor olhe para nós e encontre algo bom no tipo de fé que estamos desenvolvendo no Senhor. Em nome de Jesus.